sim, este é o caminho que não deixa ninguém para trás. Sim, este é o caminho que as famílias portuguesas, ao votarem no Partido Socialista a 30 de janeiro, disseram que queriam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes, e desde já agradeço a cedência do tempo. Relativamente a este orçamento, uma coisa é certa, ele não é o mesmo que entrou nesta Assembleia da República, e essa foi sem dúvida uma das grandes preocupações do PAN, quando em outubro de 2021, vislumbrando aquela que era uma crise política que estava já diante de nós, tivemos a preocupação de dar uma oportunidade para que este orçamento viesse até à especialidade, fosse discutido e saísse daqui um orçamento diferente, que espelhasse também aquela que é a visão das diferentes ideologias desta Assembleia da República. Sobretudo porque devemos isso aos portugueses. Devemos aos portugueses, quando lhes dissemos que iríamos parar a economia, que iríamos de facto confinar o país, que estávamos diante de uma pandemia sem precedentes, mas que estaríamos cá para dar respostas. E para o diálogo que o PAN se propôs fazer e para o qual conseguimos por via da negociação com o Partido Socialista e o Governo. De facto, este orçamento tem marcas que nos distinguem dos demais, dá continuidade à retoma socioeconómica, ao combate à pobreza através dos projetos Housing First, aos projetos também e as casas de abrigo para as mulheres que carecem de ter respostas para quando têm de sair das suas casas e de ter animais de companhia. Mas tem também compromissos ambientais que não tinha até aqui. Porque não nos podemos esquecer que, para além da inflação, para além da reestruturação do ponto de vista fiscal, é fundamental que o combate, a batalha das nossas vidas, não fique para trás, a crise climática. E é por isso mesmo que, felizmente, conseguimos um reforço de mais de 20 milhões de euros para os transportes públicos no interior. Se é tudo aquilo que queremos, não, não é. Gostaríamos de ir mais além, de não ter o plano do regadio sem outras condicionantes, nomeadamente ambientais e em zonas sensíveis, como existe a possibilidade de ter. Se gostaríamos de ter, efetivamente, uma maior revisão dos escalões do IRS e acabar com borlas fiscais às entidades poluentes, também ainda não é esse orçamento. Mas a verdade é que conseguimos também com este orçamento um plano, um reforço muito significativo do Plano Nacional, da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa, que tinha apenas 400 mil euros e que passou para 1 milhão de euros. E isto não é apenas ser um grupo de trabalho ou ser apenas um mero estudo. São medidas concretas que fazem a diferença naquele que é a rota para a transição energética e para a descarbonização. E mais, conseguimos também em matéria daquelas que são as preocupações sociais, medidas tão relevantes como alargar a rede de bancos de leite materno todo o país, o que é fundamental para salvar vidas dos bebés que nascem de forma prematura. E inclusivamente naquela que é a proteção animal, uma matéria que tantas vezes fica para trás, os 12 milhões de euros que ainda ontem foram aprovados, aos quais se vão somar os 25 médicos veterinários municipais que este ano têm que ser nomeados como autoridade veterinária concelhia, ou até mesmo os 25 vigilantes de natureza que também vão ter que ser nomeados para, de forma dupla, salvaguardarmos a proteção da biodiversidade ou o combate aos incêndios. Há de facto aqui marcas que têm o ADN do PAN, orgulhamos-nos por isso, não é o orçamento que desejávamos e não vai tão longe como desejaríamos, mas também não é o PAN que é governo e, portanto, faz parte daquela que é a proporcionalidade e representatividade em democracia, mas há um processo de especialidade que teve assente em algo fundamental, no trabalho e no diálogo. E é por isso que neste orçamento, de facto, podemos e fazemos a diferença, independentemente de sermos um ou muitos deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O processo orçamental confirmou a opção do Partido Socialista em não dar resposta aos problemas. Era para isso que o Partido Socialista queria a maioria absoluta, para recusar resolver problemas que estão neste momento a afetar os trabalhadores, o povo e o nosso país e que exigem respostas como o PCP aprovou como o PCP apresentou nesta discussão. Para o PS, a prioridade é redução do déficit da dívida. A prioridade é a subjugação às imposições da União Europeia, mesmo que isso signifique não valorizar os salários dos trabalhadores, mesmo que isso signifique não valorizar devidamente as pensões, mesmo que isso signifique não assegurar creche para todas as crianças, não assegurar médico de família para todos os utentes. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: a recusa por parte do Partido Socialista na aprovação das propostas do PCP responsabilizam pelo agravamento das condições de vida dos trabalhadores, pelo agravamento das condições de vida dos reformados, ao não querer combater os preços especulativos e ao não querer enfrentar os interesses dos grupos económicos. Isso vai significar piores condições de vida para quem vive do seu trabalho, para quem vive, para os trabalhadores e para os reformados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Ouvir aqui, nesta casa, a deputada Jamila Madeira, eleita como eu pelo Algarve, a dizer que leu as 309 propostas do Chega e que nenhuma serviu, até lhe fica mal. Olha, fica mal por várias coisas. Quer dizer que é cúmplice das portagens continuarem na Via do Infante. Quer dizer que é cúmplice das urgências pediátricas no Hospital de Faro e de Portimão continuarem fechadas à noite. Quer dizer que é cúmplice do aumento de mais de 30% do desemprego no último mês no Algarve. Quer dizer que esta é a sua cumplicidade. Isto é o que tem a dar uma deputada eleita pelo Algarve ao Algarve. E digo mais. Ouvimos aqui os senhores deputados, particularmente também o senhor deputado Carlos Pereira, pintar o país das maravilhas. O orçamento do Partido Socialista é o orçamento das maravilhas. Digam isso ao 1.300.000 pessoas que estão sem médico de família. Digam isso aos mil dias, às pessoas que estão mil dias à espera de uma consulta no SNS. Diga isso aos portugueses que têm que optar entre meter combustível ou meter comida na mesa. Diga isso. Este é o ónus do Partido Socialista. Este é o legado do Partido Socialista. Este é o orçamento do Partido Socialista para dar aos portugueses. E digo-lhe mais, aos deputados do Partido Socialista, deixam um ónus, 2 milhões de portugueses no limiar da pobreza. É isto o orçamento do Partido Socialista, é isto que o Partido Socialista tem para dar ao país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva acaba de pedir a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começamos a caminhar para o fim do debate deste Orçamento de Estado na especialidade e, como também a Iniciativa Liberal já deixou muito claro, fica claro aquilo que é a especialidade do Partido Socialista e aquilo que não é a especialidade do Partido Socialista. A especialidade do Partido Socialista não é dar condições aos portugueses para recuperar. O Partido Socialista não tem uma especialidade para recuperar nas aprendizagens, para recuperar naquilo que são os atrasos que existem na saúde, nas consultas e nas cirurgias. O Partido Socialista não tem capacidade, não tem especialidade para dar capacidade de recuperar poder de compra aos portugueses. O Partido Socialista continua a falhar aos portugueses. E isto muito mais grave quando este Partido Socialista tem na sua mão aquilo que alguns designam como bazuca, como o maior nível, a maior quantidade de fundos europeus à sua disposição. Quando tem uma maioria absoluta, e por muito que venham dizer que há uns relatórios internacionais, também há relatórios nacionais que põem em causa aquilo que é a transparência na gestão dos fundos europeus. Desde o início desta legislatura, têm dado sinais que a todos nos devem preocupar. Em coisas que podem parecer menores perante esses milhões que aí vêm, mas que são bem exemplificativos daquilo com que cada um dos portugueses tem que preocupar. Porque, por exemplo, quando foi daquele caso do Isqueté, o Partido Socialista não permitiu que o ex-ministro Manuel Leitor viesse à Assembleia fazer o contraditório com aquilo que o ex-ministro João Leão tinha feito. No caso de Setúbal, com a disponibilidade do Sr. Presidente da Câmara de Setúbal em vir a esta casa, o Partido Socialista não quis que houvesse esse contraditório para existirem esclarecimentos. Portanto, a especialidade do Partido Socialista não é a transparência, a especialidade do Partido Socialista não é dar condições aos portugueses para recuperar poder de compra, por exemplo. A todos devemos estar preocupados. Não vêm aí bons tempos, nem vêm boas soluções com este Orçamento de Estado. A Iniciativa Liberal cá estará para continuar a apelar a mais transparência e a escrutinar aquilo que é uma maioria absoluta que a todos nos deve preocupar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais nenhum pedido de intervenção e, portanto, fica concluída a discussão na especialidade. Antes de dar informações importantes sobre a sessão de amanhã, passo a palavra à Sra. Secretária da Mesa, Maria da Luz Rosinha, para informar sobre os colegas que, estando em confinamento, participaram por via remota. Faça favor, senhor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Participaram por via remota o senhor Deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista, e o senhor Deputado Francisco Pimentel, do Partido Social Democrata. E é só, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora Deputada. A nossa sessão de amanhã tem vários pontos na ordem de trabalhos e eu gostaria de chamar a atenção de todos para o seguinte. Em primeiro lugar, nós teremos diversas eleições a decorrer durante a sessão para os órgãos externos da Assembleia da República. Em segundo lugar, teremos dois momentos de votações. As votações das normas avocadas e depois da sessão de encerramento, teremos a votação final global da proposta do Orçamento de Estado e as votações regimentais, o que significa que haverá dois momentos de verificação do quórum. Importa que todas as senhoras e os seus deputados tenham consciência de que amanhã haverá dois momentos de verificação do quórum. O primeiro é quando das votações das normas avocadas e o segundo é quando da votação final global e das votações regimentais. Muito bom dia a todos, muito obrigado, até amanhã, a sessão está encerrada.